Usanças, um espaço de conversas amenas, de partilha, de costumes e de opinião, provocando olhares atentos.
Seja bem-vindo a Usanças mais uma vez, mais um fim de semana, em que teimosamente queremos fazer-lhe companhia. E também porque já não conseguimos viver sem a sua. E por isso temos algumas novidades. Novidades que não são passadas em primeira mão, mas de qualquer das formas é sempre agradável falar delas, uma vez que as conclusões são sempre bem-vindas e são motivo de rever o que se passou. Isto estou a falar do fim de semana passado, em que houve um evento em Viana sobre o canto. O canto corresponde a um efeito que é produzido pelo nosso instrumento mais antigo, o nosso instrumento mais natural, que é a nossa garganta, a nossa voz. E como tal, por vezes, na minha opinião pessoal, penso que o canto está um pouco esquecido até pelos grupos folclóricos, que tendem mais a exibir as danças, o que é normal também, e por vezes o canto fica em segundo plano, acompanha as danças, enfim, não tem um lugar de destaque, é isso que eu quero frisar. De qualquer das formas, é de enaltecer este trabalho, venha ele no Dia Mundial do Canto ou não, é sempre bom juntar pessoas por um fim específico, que é este, do canto, e como tal, nós resolvemos ir à procura de uma pessoa que estivesse embrenhada no projeto. Foi isso que fizemos e procurámos falar com uma das intervenientes que esteve em direto e ao vivo na Sagrada Família, uma pessoa que é natural de Viana e que dá pelo nome de Liliana Quezado. Liliana, bom dia.
Bom dia.
Boa tarde, à hora que nos virem, isto depende da hora que nos virem. Que experiência foi esta do canto, assim, o canto só por si?
Bem, obrigada pelo convite, antes de mais.
Nós é que agradecemos. Ter estado cá.
O canto acompanha-me desde sempre, desde que eu comecei a estudar música aos 5 anos. O canto numa vertente mais tradicional,
que é do que estamos a falar,
sim,
não é? Deste
sim,
evento.
Sim. A paixão pelo canto numa vertente mais tradicional acho que surgiu quando a minha entrada no grupo etnográfico de Ariosa, com os meus 12, 13 anos. Não me
Muito
recordo.
E
comecei a olhar com algum carinho para todo o trabalho vocal que poderia ser feito e comecei a descobrir um bocadinho do que é que tinha sido feito em Portugal, as nossas raízes, e desde aí tenho-me acompanhado.
Muito bem. Sei que esteve acompanhada pela Fernanda Bossas.
Sim.
Ou a Josefina, como eu lhe chamo mais habitualmente, duas pessoas que estão inteiramente ligadas, tanto quanto percebi, ao canto. Da Josefina já sabia do seu trabalho, não estou tanto por dentro, também não é tão visível, pelo menos faz com a escola, faz com a sua profissão, e não assim em público, não tanto em público, pelo menos que a gente tenha acesso, tenha conhecimento. Parece-lhe que aquilo que eu disse é um bocado verdade, está de acordo, está contra o que eu disse, que os grupos valorizam muito a dança, o traje, a performance em palco, mas esquecem-se um pouco ou deixam para segundo plano. A canção acaba por ser um acompanhamento e não um número. Concorda comigo?
Eu concordo com o que está a dizer. Há grande visibilidade realmente na dança, dos grupos, nos trajes e a parte musical, que eu digo que é fundamental, porque os grupos sem nós
dúvida,
não se apresentam.
Sem dúvida.
E às vezes houve umas respostas, metemos um CD, mas para gravar o CD,
preciso
de nós, por isso
claro,
não há volta a dar. Há muito, assim, a preocupação é os trajes e a dança, e às vezes fica esquecido todo o trabalho musical, instrumento e vocal, e isso acontece. E, por acaso, tenho sorte de estar ligado a uma instituição, o GA, não é? O Grupo Etnográfico, onde se tentou dar a importância devido ao canto, nos últimos anos, quando gravámos o nosso CD, a várias vozes, onde foi feito um trabalho vocal com algum cuidado. Não é? Além dos convidados que tivemos, todo o trabalho dos arranjos que foram feitos, tentar enaltecer o canto, tentar mostrar o que se fazia antigamente com alguma naturalidade, não é?
Claro.
Porque o canto tradicional, o cantar a vozes, isso saía espontâneo das pessoas. Estavam a trabalhar no campo e isso era espontâneo.
Claro que sim.
Então tentei, tive um bocadinho também nesse projeto, à frente da parte vocal, tentámos enaltecer essa parte das vozes que por vezes fica esquecido e durante muito tempo...
Visto
de uma forma diferente, e isso aconteceu com a entrada dos foles no folclore, que automaticamente obrigaram que houvesse um esforço ou um abafamento das vozes.
Exato.
Não é?
Mas tudo conjugado dá um efeito brutal,
belíssimo.
Não é?
Belíssimo,
é
sim.
Isso. A sensibilidade é a mola. É a sensibilidade, quer de quem toca, quer de quem canta.
Sim.
E conjugar as duas coisas nem sempre é fácil, para ninguém ficar prejudicado, entenda-se, mas consegue-se. A ronda típica da Miadela gravou um CD em 2000, penso eu, não sei se estou enganada, 2005, talvez 2008, provavelmente. Que tem realmente uma parte, uma ligada à poesia e outra ligada à música, à canção sem instrumental. E realmente pode parecer uma coisa monótona, pode parecer que há ali um trabalho muito rudimentar. Também não nos interessou muito, eu agora estou a falar em nome da Ronda,
sim,
não nos interessou muito fazer uma coisa muito elaborada, embora fosse um maestro que estivesse connosco, nos desse algumas indicações. E ficámos com alguma vontade de voltar a pegar numa música tradicional e cantá-la apenas. Porque aí não há a possibilidade de alterar também os floreados que agora se vêem no folclore. Também não sei se concorda comigo, acho que se faz a música extremamente elaborada nos últimos tempos e que está um bocado ao sabor do tocador dar-lhe, meter-lhe esses floreados de quando em vez, não é? Não sei se já tem notado isso em alguns grupos, não quero dizer que seja aqui ou lá, não importa, mas de uma maneira geral notamos que a música dos grupos folclóricos tende a ser de tal maneira elaborada que não há necessidade, ela é bonita só por si, assim como é feita, como foi recolhida, e já não é original, como sabemos, não é? O que pensa disso? Acha
bem,
que sim, que os tocadores estão a alterar um pouco a essência da música?
Há tocadores que alteram as músicas, mas isso é uma característica da música tradicional,
certeza,
não é?
Com certeza.
A partir do momento que passa de geração em geração,
uhum,
que não está escrita, já estamos a alterar.
Mas está gravada.
Sim, mas acho que há uma improvisação natural de quem a interpreta.
É espontânea até.
É espontânea,
não é? É disso que
estou
a falar, sim.
E também, olhando, está-me a falar mais em termos de folclore, talvez, não é?
Sim.
Eu acho que... Mas isto é a minha opinião pessoal, vale
claro,
que vale.
Claro, logicamente.
Eu acho que nós não temos que fazer as coisas, mesmo respeitando, e eu respeito as tradições,
também
toco,
uhum,
não temos que fazer as coisas como fazíamos há 40 ou 50 anos atrás, no folclore.
Não, não estamos a falar disso.
Sim, não, até porque cada vez
é mais
espetáculo.
Sim, sim,
por
sim,
isso
sim.
O cunho pessoal de quem está a interpretar,
uhum,
não me choca.
A mim também não, de todo, até porque, para começar... isto de fazer juízos naquilo que não fazemos é um bocado complicado. Criticar é fácil, não é? Segundo, o que eu noto é que há uma diferença entre a música original, e nós temos registros, toda a gente tem registros, não se pode queixar que já não sabe como era, pronto, vamos começar por aí. Eu estou a dizer que, de uma maneira geral, nota-se que os tocadores, independentemente de que tocadores sejam, mas principalmente os dos botões e das teclas, tendem a introduzir alguns floreados que muitas vezes não beneficiam a música. Também é a minha opinião pessoal. Não noto que, por vezes, a música fique mais rica. Eu não noto. Porque há casos em que se vê que é tão plástico, percebe? Eu não sei se me estou a fazer entender. Por vezes acho que é demasiado plástico. Independentemente de estar de acordo com o cunho pessoal, atenção. Sim. Porque eu não posso estar à espera de estar a trajar como há 50 anos atrás, quando havia uma oferta de peças muito menos exuberantes do que há hoje, por exemplo, não é? E sabe disso, tem notado a diferença. Não é isso. Acho que se estar muito pelo floreado, e eu acho que a música tradicional que nós interpretamos nos grupos folclóricos não tem necessidade, é nesse sentido. O cunho pessoal é uma coisa, os floreados são outra. Faço-me entender?
Não sei totalmente.
Não vê a diferença entre uma coisa e outra?
Não, eu vejo diferenças, e vejo diferenças de uma interpretação para outra, e de músicos e de grupos, mesmo a ficar a mesma coisa, mas eu acho que isso tem mesmo a ver com o cunho pessoal. Uhum. e a possibilidade que a música tradicional dá de fazer isso. E depois também temos uma cultura aqui muito acentuada da concertina, e a concertina... É característico fazer o tal floreado, como está a dizer.
É disso que eu estou a falar.
Mas
é isso mesmo.
Mas não considero... Eu, como acordeonista, até...
dá menos para fazer floreados
não,
com acordeão.
Mas por gosto pessoal, nem faço muitos. Uhum. Toco numa base das músicas, reproduzo numa base mais... Mais simples,
em tocadores de concertina.
Mas faz parte do próprio instrumento, não é? Ir buscar o floreado. Acho que isso está muito enraizado. E é sempre no sentido de embelezarem a música. Se conseguem ou não, se gostamos ou não, se corre melhor ou pior.
É outra coisa, não é?
Acho que vai sempre mesmo ao gosto do tocador.
Claro, mas é engraçado que nota-se bastante na concertina mesmo. Não muito mais noutro instrumento qualquer. É mais na concertina, sim. Talvez porque ela esteve mais ou menos apagada durante uns tempos, porque esteve. E o ressurgimento fez dela um instrumento de quase de elite. Quando se retomou, toda a gente aprendeu a tocar concertina. A concertina subiu, não é?
Sim.
Quando nós tivemos bons tocadores de concertina, e que não deixaram de ser bons tocadores de concertina, pronto. Eram apenas bons tocadores de concertina, não é?
Exato.
Hoje é mais fácil, ter outra visibilidade tocando. Mas quanto à Liliana e o seu trabalho com as escolas, acha que o ensino da música... começou tarde no nosso país, no que diz respeito, por exemplo, ao primeiro ciclo? Ainda fomos a tempo? Tem dado bons proveitos? Diga-me, dá sempre, claro.
Eu aqui também tenho algumas opiniões pessoais.
É dessas que a gente quer.
Sim, mas não quero ser mal interpretada.
As gerais já não nos interessam.
É assim... Eu tenho a sorte de poder comparar as coisas. Eu neste momento sou professora do primeiro ciclo e sou professora de música a título privado e numa escola de música onde dou a prática de teclado. Mas durante muito tempo fui professora de educação musical no segundo ciclo e no terceiro. Fui professora no ensino artístico, especializada em academias, e agora estou no primeiro ciclo e consigo fazer essas comparações. A música no primeiro ciclo, para os mais novos ou na pré, começou muito tarde. Para mim, já desde sempre, nunca me fez muito sentido a música como nós temos nos nossos programas, quinto e sexto ano. Nem vinha de trás, nem tinha continuidade. E até limita o trabalho dos professores de música, que até podem fazer o pino. Mas têm aqueles 2 anos, não dá para evoluir, tinham que se limitar se calhar à flauta de bisel, e nas escolas nem havia grandes materiais, parecia um bocadinho caído do céu sem sentido. Felizmente começou-se a introduzir, e nós aqui no nosso concelho temos imensa sorte, porque temos o projeto da Câmara com a Academia, e há professores em todas as escolas, na pré e no primeiro ciclo, e já faz mais sentido. Já
claro
há uma evolução, já há uma experimentação, já há alta sensibilidade dos meninos, as escolas começam a estar apetrechadas, podem tocar imensos instrumentos de percussão.
Sim, sim.
Sim. E, infelizmente, no terceiro ciclo, pouco tempo durou a opção. Eu aqui não lhe sei dizer nenhuma escola, também posso estar enganada, mas que tenha a opção da música até o 9º ano.
Pois.
Nas escolas. Por outro lado, há cerca de... 10 anos, 11, não sei, 12, apareceu o articulado. Sim. Que é uma coisa fantástica, porque permite que todos possam estudar a música. E eu aconselho sempre os meus alunos do quarto ano, vão para o articulado e levem o máximo possível, pelo menos até ao nono. A partir do nono já é quem realmente é quer escolher e quer seguir a área.
Já é uma opção, não é?
Mas vão todos, aproveitem, porque na minha altura, para estudar música, meu pai teve que pagar e era fora de horas e era aulas até às 9 da noite e ao sábado, aproveitem. E outra opinião minha, o articulado nem devia ser opção. Devia fazer parte do currículo, terem todos a música com essa exigência, com esse grau, com instrumentos.
É claro, concordo plenamente consigo. Eu sou do tempo do articulado, também fui professora, e paguei aulas particulares a duas filhas ao mesmo tempo, ou quase, ou acabou uma e começou outra. Foi assim uma caminhada pesada nessa altura, porque não era propriamente barato nem de acesso fácil. Mas, de qualquer das formas, eu acho que o ensino, pelo menos aqui no que nos diz respeito, levou realmente uma lufada de ar fresco.
Sim.
E a questão do articulado veio alterar estas normas que existiam e realmente descobriram-se grandes valores para a música. Ao fim de certos anos, temos gente aí muito bem colocada no estrangeiro, cá. E que se não tivesse sido isso, não haveria com certeza essa vaidade que nós temos em dizer que temos bons músicos e que formamos gente com capacidades, porque as capacidades estavam lá, era só ativá-las, não é? E eram músicos que se perderiam com certeza se não tivéssemos tido esta oportunidade. E penso que o ensino, acima de tudo, que levou realmente as pessoas a mudarem de a sua postura até na questão das aulas das artes em geral.
É fundamental para todos, não é
com
para todos
certeza.
Serem músicos.
Não, não, não.
Mas
não.
É fundamental todos terem a cuidado musical.
Com certeza.
E é a sensibilidade que criam,
e
a concentração,
é
e o método de trabalho, e as vivências que têm.
Claro.
Porque qualquer miúdo que sobe um palco para tocar com uma orquestra ou um ensemble ou o que seja, são vivências que sem um articulado ou outros miúdos não podem ter.
Não seria possível. É claro. Sim. Portanto, nesse aspecto estamos num caminho saudável.
Sim.
E num bom caminho, felizmente, estamos bem. Também temos de dizer bem daquilo que temos, não é? Temos boas possibilidades de
temos.
Fazer. E isso tudo conjugado é prova de que, conversando e combinando, tudo se consegue, não é? E levou-se a bom porto a questão da participação das pessoas nas aulas, dos professores conseguirem até se criar outros postos de trabalho também, foi bom para todos. E houve a possibilidade de descobrir aquilo que gostamos de fazer, ou a possibilidade de experimentar, pelo menos, que é bastante importante. Eu tenho visto ao longo da minha vida toda que se chegar... Eu estou a falar consigo sobre isto porque sei que está no mesmo trilho, portanto facilita-me um pouco esta abordagem. O governo vem a Viana e temos 4 lavradeiras para receber o governo.
Sim.
O presidente da Espanha vem a Viana, temos 5 lavradeiras para receber o presidente da Espanha. Se o Cristiano Ronaldo vier cá, é uma lavradeira que lhe vai dar uma oferta de Viana. Se concorremos à Cidade Europeia da Cultura, por exemplo, meia dúzia de lavradeiras nós levamos para fazer o cartaz de entrada. O que lhe parece? Banalização, excesso de zelo, excesso de vontade de mostrar que nós estamos na vanguarda da exposição andante.
Eu acho que é o orgulho da riqueza que temos. Não é?
Estaremos a cair num exagero. Nunca tinha pensado nisso, mas não.
Não, nunca tinha pensado no termo de exagero, porque acho que...
Nós não fazemos nada que não levemos a lavradeira atrás. Ou à frente, neste caso.
Mas
não é...
É a nossa marca registada,
uhum.
É o colorido, é a riqueza, e que as pessoas têm orgulho nisso.
Com certeza.
Acho que não se banalizou, é estar presente. Podem ter outras coisas presentes, sim, uhum. mas...
Acho que nos identificamos.
Sim, 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 mas eu nem que tinha pensado muito assim por essa perspectiva.
Uhum.
Acho que nós temos tanto orgulho e acho que temos todos, não é?
Uma esteja riqueza que é, enorme, não é?
É a representação da cidade.
É.
Acho que não se banalizou e ainda bem que continuam a dar o enfoque.
Sim,
sim.
Mas não é da opinião que em tudo que nós apostamos sempre. Pode chegar só ao ponto de saturação de ver sempre a figura?
Pois não sei, pode acontecer que se sature com o tempo, mas também acho que há sempre...
Desculpa interromper, isto é quase como o coitado de Fernando Pessoa, que eu tenho muita pena dele. Acho que desde a chávena de café ao pano de cozinha ou guardanapo num bar, XPTO, etc., o Fernando Pessoa está em todo lado. Eu não gostaria que, se o Fernando Pessoa fosse da minha família, estivesse assim. Tudo. Mas pronto, isto é a minha maneira de ver. Tenho um bocado de medo dos excessos, sabe? É isso, e acho que isso pode levar a dar menos importância. Ao contrário, pode ter um efeito contrário. Nem sei porque é que pensei nisto hoje, mas pronto, é do momento, é chuva talvez, é nostalgia, mas é essa alegria, é bom que a gente a transmita, logicamente, e que mostre o que tem de melhor. Toda a gente sabe que temos, é claro.
E neste momento ainda não está em saturação e acho que até tem trazido muitos benefícios à cidade, por isso é de continuar a mostrar a nossa marca registada.
Pronto, isto, sabe que uma das funções dos usanças também é pôr as pessoas a pensar em algumas coisas, não em tudo, não é? Não é possível. E de vez em quando gosta de se provocar
um bocadinho, claro.
No sentido de pensar no assunto, é só isso. De qualquer das formas, temos uma cidade fantástica. Temos lavradeiras muito bonitas e agora pergunto eu, um turista chega à cidade e quer ver um espetáculo folclórico, onde vai? Hoje?
Não
neste
vai.
Momento? Porquê? Não há?
Não os há assim marcados?
Nunca.
Pois não? Só em situações específicas, em festas...
Mas não acha que era um bom cartaz para a cidade? Saber que em determinado sítio não era preciso ser no centro da cidade, não.
Sim.
Um grupo abre a porta e exibe-se em casa, por exemplo, quem tem sede, claro, exibe-se em casa em tal dia. O outro, em dias alternados. Eu já vivi numa cidade onde isso se fazia, era muito engraçado, sabe?
Logisticamente, isso para os grupos pode ser complicado, ter assim apresentações agendadas que obriga um grupo
com calma, por ano, duas por ano, no inverno,
poderia,
provavelmente.
Assim, com essa regularidade, só uma ou duas vezes, ir
sim,
rodando.
Sabe quantos grupos temos?
Temos muitos.
Portanto, dava para rodar por todos, os que estivessem interessados, claro. E ser uma representação de cada um muito esporádica, ou duas por ano, três, porque nós estamos a falar no verão é impossível, nem
Sim.
há necessidade, não é? A cidade está cheia de eventos, as freguesias à volta, não há necessidade nenhuma, mas se calhar nesta época baixa era capaz de ser uma ótima ideia, não?
E os grupos todos têm capacidade de abrir portas para fazer assim um espetáculo nas suas sedes? Estou a perguntar,
tiverem,
porque
claro.
Há grupos que se calhar nem sequer têm sede.
O meu não tem, por exemplo.
Calhar...
Mas haveria com certeza um sítio onde poderia agendar sei lá.
Sim, poderia. É? Temos espaços na cidade onde
se
houvesse esse interesse. Assim
Até
como há uma noite de fados, uma noite de folclore, por exemplo.
Sim. Não precisavam de ser dois nem três grupos. Era o próprio grupo que fazia ali uma coisa diferente até. Era capaz de ser interessante, porque como cartaz turístico, tirando as festas da agonia, as festas à volta, percebe? Uma pessoa que chega à cidade e queira ver um espetáculo de folclore, não tem. No entanto, há capitais europeias em que chega e já está uma pessoa com um papel na mão a dizer que naquele dia à noite quer um espetáculo no teatro.
Mas aí se calhar há diferenças.
Com certeza que há, eu digo-lhe já que há.
Pois, porque são profissionais e porque se calhar são pagos.
Nem sempre são pagos, mas nem sempre são profissionais.
Eu acredito que, e não estou a falar de grupo X e Y, nem do meu, nem do Viz, e nada disso, que não seja fácil, porque movimenta-se muita gente. Corre-se o risco de
não
ter
é
esse
fácil,
espetáculo
não.
montado
não, não é,
e não
nenhuma.
Ter ninguém que queira ver, porque uma coisa é termos turistas no verão, outra coisa é termos alguém no inverno querer ver um espetáculo de folclore numa sede que não esteja dentro de um contexto. Isto sou eu a tirar os pensamentos para o alto, não é? E se calhar lá fora, com outro tipo de apoios ou com outro tipo de visão sobre o folclore, pode ser mais fácil.
Ué.
Mas claro que as coisas conseguem-se também começando e experimentando. Óbvio.
Acho que sim.
Óbvio.
Acho que
sim. E eu vejo, estando eu há 30 anos ligado ao folclore, estes 30 anos agora soam-me mal na cabeça, foi
pois
muito
tempo.
Eu pensei que foi à meia dúzia.
Sim, eu nem lhe digo há quanto estou.
Vejo uma evolução. E eu lembro-me, com 18 anos, que foi a um festival na Sicília e eu fiquei maravilhada. Porquê? Enquanto eu vinha de um sítio, que se calhar até os colegas de escola diziam que eu era uma parola para andar no rancho, esse tipo de coisas, eu estava num festival com 30 países envolvidos, onde estávamos todos em hotéis de 5 estrelas e até tínhamos segurança, e podíamos fazer um desfile de manhã cedo, que as ruas tinham milhares de cabeças a olhar para nós, a vibrar com o que estavam a ver. Por isso... Há diferenças na maneira de ver as coisas, mas considero que nestes poucos 30 anos que passaram vi muita evolução.
Claro que sim.
Acho que sim.
Claro que sim. Há 30 anos não era bem assim, realmente, e as coisas evoluíram, ainda bem.
E também,
dá-se outro valor.
E também passa muito pelos trabalhos que muitos grupos fazem nas escolas.
Sem dúvida.
Essa transmissão dos saberes e de manter a tradição, e falam de trajes, e falam de dança, e levam lá instrumentos. Já são as novas gerações a crescer, olhar para as coisas com outra importância, com outro carinho.
As pessoas não podem gostar se não conhecem, não é?
Claro.
Não, este amor à primeira vista não é bem assim, não é? Nestes casos é preciso conhecer, tirar algumas conclusões, aprender com quem sabe ou quem pelo menos pode transmitir alguns saberes e depois aprofundar de outra forma. Portanto, é sempre um trabalho que envolve mais do que uma pessoa. Envolve muitas coisas e, acima de tudo, saber, não é? É questão dos princípios, de como tudo brotou e como nós tentamos continuar o que aprendemos em tempos idos. Ou, pelo menos, fazer a passagem, não é? Que essa é que é importante para que não se perca. Sabe que eu acho que a memória está um bocado... Não estou a falar deste caso, mas, no geral... Acho que se está a perder a memória com muita facilidade noutros campos, não estou a falar neste, como já disse. Este, por acaso, até se tem feito um trabalho de reconstituição e de passagem de testemunho, etc. Mas a memória em si, na sua essência, está, eu falo até a nível familiar. Hoje não há a ligação que havia, não há os contadores de histórias nas famílias, porque não há quem os ouça. Geralmente estão em lares, não estão diretamente ligados à família, porque a vida não permite, porque as pessoas chegam tarde a casa, porque estão cansadas, enfim, por variadíssimas razões. Mas nós, neste momento, não estamos nesse caso e vamos ouvir a música que a Liliana trouxe para nos deliciar neste bocadinho aqui a meio dos Usanças. E voltamos já a falar, está bem? Até já.
Já esqueceram o cantar e o sorriso, já não são homens de boa vontade. A loucura está a vencer o juízo, o ódio, a amizade. Estão-se a despir de toda a humanidade. Já esqueceram o cantar e o sorriso, já não são homens de boa vontade. A loucura está a vencer. queixar, estou mal a armar. Vou suplicar ao Deus da vida para os neutralizar.
Vou-me queixar, estou mal a armar. Vou suplicar ao Deus da vida para os neutralizar.
Vou implorar.
Vou implorar.
Usanças.
E de regresso à nossa conversa, que está a ser muito interessante, até porque está a agitar aqui as nossas mentes e a fazer-nos pensar. Espero que desse lado também. Estávamos a falar aqui agora sobre a morte do Mia, que é um dos pontos altos das festas da agonia. Concorda comigo?
Concordo, plenamente.
Participa a Liliana?
Participo sempre que possível, sim, ao longo dos anos.
É um dos números do programa das Festas da Agonia que eu acho mais arrepiante até, do bonito que é e que mexe connosco, porque são muitas mulheres, muita cor, muita diversidade, muito tudo. E realmente, embora goste de tudo, acho que a mordomia que é um ponto alto das Festas da Agonia.
Concordo.
Já frequenta a mordomia há muitos anos? Toma parte há muitos anos? Há 30 também?
Não desfilei 30 anos, desfilei alguns, sempre que é possível, não é?
Claro.
E é um dos momentos realmente que me dá assim mais prazer de participar. Acabo por participar no cortejo, nos espetáculos, naqueles momentos onde o grupo está envolvido,
sim.
E também na mordomia. E a mordomia é realmente aquela massa humana e de cor, é de tirar o fogo.
Sim. É um espetáculo único. Nós não temos isso em mais lado nenhum, a não ser que nos copiem, não é? Isso também é normal. É normal. Nessa questão da cópia, acha que por vezes nós estamos a perder em relação a outras localidades que pegam no traje à vienesa e o transformam de tal maneira a nível de cor, de elementos que o fato tem? Eu outro dia vi, por exemplo, uma coisa curiosíssima que nunca tinha visto na minha vida. Foi umas senhoras com trajes de mingar e com piucas e chancas. Portanto, as piucas não têm pé. Enfiar as chancas ali sem nada nos pés parece-me um bocado... Não sei, nunca vi isso em lado nenhum. Se calhar será tradição num fato de cor-de-rosa, por exemplo, de barra de cor-de-rosa. Os fatos de barra roxa, verde, castanho, e depois tudo condiz, não é? Como se alguma vez a mulher do povo fizesse as coisas a condizer, porque quer se queira, quer não, o colete era feito de aproveitamentos, a algibeira também, não é? E eu acho piada porque há assim uma conjugação de cor, parece quase uma peça de estilista, não é? Um fato daqueles, porque aquilo está tudo a bater ali certinho com as cores, com as tonalidades, etc. A barra da saia é igual ao colete. Tem-se visto assim algumas inovações interessantes. E pergunto eu agora, e a certificação do traje? Em que é que solidificou o traje e não permite este desvio? É complicado, não é?
É complicado isto era um assunto com várias abordagens.
Certo.
A nível de grupos, acho que os grupos têm bastante rigor e no que demonstram.
Tem, coisa que a gente disse a Deus há uns tempos.
Sim, mas é assim. É
que é impossível, manter o rigor é impossível.
Pronto, mas como eu estava a dizer há bocado em relação à música, cada vez mais isto é espetáculo, é marca da cidade. É natural que haja a tentativa de ter um traje que se olhe para ele e que. Lindíssimo.
A Viana.
E não estamos a pensar... Sim. Que vamos fazer um colete a aproveitar os trapos e a saia que era da avó.
Não, não é isso. Não.
Agora...
Era feito de um outro tecido que lhe dava uma certa beleza, até ser diferente da base. Porque é que há de ser igual? Nunca foi?
Sim, mas acho que se percebe a tentativa de...
Desculpa, de um traje cor-de-rosa?
Não estou a falar disso. Eu já ia falar disso a seguir.
Vem-me sempre
não,
a
eu não estava. Roxo, não era nesse sentido. Fora. O que eu ia dizer a seguir é que realmente agora vê-se muita coisa fora de pessoas que têm o gosto de. Gostam de folclore e querem participar e não têm a informação de vida.
Mas há quem diga. A AGFAM, por exemplo,
sim,
é um organismo que permite ajudar as pessoas,
ajuda,
penso eu,
sim,
penso eu,
mas
é, deve ser princípio,
mas,
não é?
Mas, a grande,
mas também o problema depois é que as pessoas não querem ser...
Sim, mas a grande porcentagem de pessoas que vemos, acho que está dentro do que é esperado. Às vezes vemos umas coisas que nos chocam, se calhar chocam-nos mais a nós que estamos envolvidas no folclore e não choca quem vê passar que até acha bonito.
Ah, pois é, isso é um aspecto antológico, isso já se sabe, não é?
Há falta de informação.
Mas estas piucas dentro de umas chancas?
Há falta de informação, porque às vezes quando vemos coisas que nos chocam, se calhar a pessoa que fez aquilo não fazia a mínima ideia, e não fazia mesmo.
Ou não procurou, mas também não procurou saber.
Sim, mas há pessoas que...
Então estamos
não,
naquela
mas
que pessoa, rancho, a gente veste isto.
Não, mas há pessoas
é
que não, nem sabem onde procurar ou que estão a fazer algo muito errado. Porque estão a fazer aquilo com a melhor das intenções e porque querem vivenciar. E não olham para as coisas do traje como nós que estamos envolvidos no folclore olhamos. São
mas
visões diferentes.
Estou a falar de pessoas que estão nos grupos folclóricos. Eu não estou a falar de fora. Eu estou a falar de gente que está em grupos folclóricos. Esse grupo folclórico que eu vi com as chancas tem um palmarés considerável.
Ah, mas eu isso não posso opinar, não faço
perceber.
Não faço
quer dizer,
ideia.
Não, eu fico admirada. Como é que isto passa assim? Não sei, não percebo, entende? Se calhar, olha, eu não desconhecia que havia coisas daquele género, por exemplo. Eu desconhecia.
Bem, eu pessoalmente, a imagem que tenho de grupos é que não vejo essas coisas que chocam, vejo
aqui,
isso por fora.
Sim, sim, sim. Aqui não temos esse problema, nem estamos a falar daqui. Quer dizer, há algumas coisas também, não é? Mas, enfim. Mas estou a falar de outros grupos.
De grupos de outras cidades que nos copiam.
De outras zonas, sim. Daqui do Minho, daqui de bem perto. Não são de Viana, mas são daqui para cima. Não interessa onde, mas a verdade é que acontece. Eu fico espantada. Depois nós criticamos, sabe? Eu sou uma das que critico também, mas não fazemos nada. Porque da última vez que fiz, a pessoa ameaçou-me. Portanto, melhor é estar calada e quieta e deixar o carnaval passar, não é? Também acontece isso, não é?
Sim, eu em relação ao que outros grupos...
E sabe que na mordomia nós temos situações, hoje não tanto... Mas temos situações em que há pessoas que estão a fazer uma triste figura e não admitem que se lhe ponha um dedo porque foi arranjada por uma pessoa que sabia muito. Nunca lhe aconteceu.
Mas aqui já estamos a entrar. Já estamos
então,
a entrar. Tá, não, mas... Não, é assim... Estamos a entrar num assunto que...
Não, estamos a entrar no assunto do traje.
Sim, mas
é
que é... Sim, mas é muito...
É muito complicado.
É complicado, né? porque eu continuo a achar que há pessoas que realmente é por falta de informação, há pessoas que acham que estão a fazer o correto, há pessoas que até querem trazer o traje como a avó trazia e já pode ser diferente do que o resto das pessoas ao lado tem, porque houve uma evolução natural. Exatamente. Se calhar choca-nos no meio dos vermelhos ver um lenço amarelo, mas até tem razão, a pessoa era da avó, ela usava. Isto aqui tínhamos discussão para horas e não é preto no branco, há
não,
muitas variáveis.
Claro que há. Então porquê que está uma comissão é só para tirar vernizes e rímeis e piercings quando sai a mordomia? Não acredito. Eu não acredito que as pessoas estejam lá só para isso.
Mas isso vai ter que perguntar à comissão, não faço
parte. É para tirar bolsas, é para tirar acessórios que vão por cima do traje, por exemplo, onde está o telemóvel, por exemplo, que as pessoas não se separam dele. Está a olhar para mim espantado, é verdade. Já assisti. Está a entender. Portanto, não é fácil coordenar isto tudo, eu compreendo que não. De qualquer das formas, temos outras coisas que aparecem, está por dentro do que apareceu na televisão este ano, a falar das festas da agonia, não me diga que não sabe, eu não acredito.
Não faz, não sei exatamente o que é que está.
A senhora com o piercing no nariz, trajada à vianesa, e outros casos, não é? Que parece que as pessoas foram ali buscá-las quase de propósito, percebe?
Eu percebo o que está a dizer, mas eu não acho que devo opinar sobre o controlo que se faz, ou o que é que se vê, ou as pessoas que foram...
Não, eu só queria saber como é que aquelas pessoas conseguem passar, entende?
Conseguem passar, é fácil passar, por muito controlo e boa vontade que haja, que se mantenham as coisas com muito rigor. Depois há uma rua inteira por ali fora que qualquer pessoa pode entrar para ir na festa.
Mas quem chegar tarde à mordomia já não participa.
Eu não sei, eu não faço
isto,
ideia se as pessoas podem...
É assim, tanto quanto eu soube este ano, houve gente que chegou com um quarto de hora ou 20 minutos mais tarde ao antigo Governo Civil e já não conseguiu participar na mordomia.
Não faço ideia.
Mas eu tenho a certeza do que estou a dizer por causa de uma senhora que foi e que me contou. Ela chegou também pouco antes, mas teve sorte e entrou. A outra senhora não a deixaram entrar. Claro está que essa pessoa, nem que esteja bem ou mal, vai se infiltrar depois no cortejo mais à frente. É lógico. É preferível deixá-la entrar e ver se ela está bem, não é? Pelo menos minimamente. Entenda, são essas coisas todas que há aqui um pouco de contrassensos no meio disto tudo. Como em tudo na vida. Também não é nada transcendental isto. Quer-se manter uma regra, que eu entendo perfeitamente, atenção, que não estou contra a regra. Aliás, até acho muito bem que façam as pessoas inscrever-se, mostrar o traje que levam. Acho que foi um salto de qualidade na abordagem à mordomia. E isso está certíssimo, não nada contra. Agora, depois há estes contratempos. A senhora não entra, mas espera que o cortejo passe.
Pronto, mas o caminho faz-se caminhando e as coisas vão-se alcançando. Se agora há inscrição, se agora se mostra o traje, não é fácil para quem está... Que nem
mas
fácil é quem está.
Com isso, não,
não é fácil controlar centenas de mulheres e centenas de
claro
detalhes. E isso vai... E isso
mas
vai sendo aos
ano
pouquinhos.
Foi tudo visto ao pormenor, segundo me disseram, à entrada do.
E este ano não estive presente, nem
posso...
Não, mas
eu também não estive, foi como
nem faço
disseram.
Ideia do que se passou ou não passou.
Em quem participou, não é? Que dizia que havia um certo cuidado em ver se as pessoas estavam bem e que realmente uma pessoa chegou mais tarde e que não entrou. É só isso que eu quero dizer. Portanto, essa situação, não sei se será. Essa atitude, não sei se será melhor. É isso que eu quero dizer. Porque depois há o tal foco de infiltração que é capaz de piorar as coisas, entende?
Eu compreendo o que está a dizer, mas eu acho que para a organização e para quem controla isso, não estou por dentro, não faço parte dessa organização, não sei, mas acredito que seja muito difícil controlar
claro
tudo e ver tudo.
A pessoa pode mandar uma fotografia com fato e depois aparecer com outra.
Claro, e é normal que haja uma hora de entrada e um limite para se organizar, para não haver atrasos, e essas coisas vão melhorando com o tempo e vai-se mudando o que for preciso mudar.
É lógico,
e as pessoas que têm amor e querem participar, se este ano cometeram um erro, se calhar no outro ano já não vão cometer.
Gosto de si porque é crente. Por acaso gosto. Estou a gostar de ouvir.
Eu sou crente. Eu sou, por acaso, sou uma pessoa muito crente a vários níveis e acho que não... Que não devo estar a opinar sobre assuntos. Posso ter a minha opinião pessoal, mas que não quero com
Desculpe,
a minha opinião.
Dê-me licença, eu estou a falar da sua opinião pessoal, a dos outros me interessa.
Não, mas não é isso.
Senão teria trazido aqui 5 ou 6 pessoas para falar sobre o assunto, eu escolhi assim, não acha?
Sim, mas eu, apesar de estar ligado ao folclore, porque gosto, porque toco...
Tenho uma opinião diferente.
Sim, mas não estou nem envolvida.
Que eu quero,
mas
eu,
não
que
estou
eu
envolvida a nível organizacional.
Muito bem, ponha-se fora e
diga-me
o que acha.
Para poder opinar algumas coisas.
Então o que acha?
O que eu acho? Acho...
É uma maneira das pessoas se infiltrarem e haver realmente falta de qualidade, ou não é?
Mas infiltrarem, se quiserem infiltrar, vão infiltrar todo. Como é que uma organização...
Em todo lado, exato.
Mas então a cidade tinha que estar fechada com
não é isso, não. Não, não me estou a fazer entender, ou então não quero entender. Desculpe lá, Liliana. Estou-lhe a dizer que as pessoas, por entrarem mais tarde, não é uma solução. A pessoa entrou mais tarde, entra na mesma, vai para o fim da fila, por exemplo.
Sim, eu não estou por isso em causa.
Porque
estou a dizer
que
ela não há
de entrar porque chegou um quarto hora atrasada.
Eu não faço ideia do que aconteceu. Só estou a dizer que infiltrarem-se é muito fácil acontecer.
Claro que
por
sim.
Por muito rigor que se tente ter.
Mas fazendo, onde eu quero chegar, e acho que não me fiz perceber, é que fazendo assim, não dando a possibilidade da pessoa entrar, piora-se, acho que é pior. Não acha?
Não sei.
Pois, eu acho que sim, acho que sim. Não quer dizer que eu esteja certa. Estamos sempre no campo da suposição. Sempre, como tudo na vida, não é?
Eu não sei, eu acho normal uma organização ter um limite de entrada para a organização funcionar melhor, para não haver atrasos.
Uhum.
Mas...
em termos de tempo. Estamos a falar em termos de tempo, não é de quantidade de pessoas, é em termos de tempo. Há um atraso na entrada, a pessoa já não... Quer dizer, nem se vê se ela está bem... Nem está a perceber, falta esse controle, é o que eu quero dizer.
Eu estou a perceber, só que
tenho de pensar
a falar...
Tenho de pensar talvez noutra estratégia.
Este ano eram quantas? 900? 700?
Eram para ser 800, foram 900,
pronto.
Acho que foi assim.
Acho que o controlo...
É difícil,
é,
então não é.
E está...
Claro que sim.
Bastante bem conseguido.
Sim, com certeza, Jesus, que
agora, detalhes que se tenham passado,
muita
não,
diferença,
não,
sim.
Não faço ideia.
Agora, essa questão da... Pronto, penso eu. Isto são sempre coisas que a gente deve falar, deve discutir. Ainda podemos fazê-lo, felizmente, com alguma liberdade. E não se está a atacar ninguém, está simplesmente a falar sobre o assunto. Se mandasse na cidade, pronto, então também não lhe posso fazer esta pergunta, porque a Liliana vai-me dizer que não pode ser, porque não está nesse caso, eu estou a brincar. Se mandasse na cidade, a cultura em geral, teria algumas alterações, olhando ao panorama agora, estou a falar porque é uma pessoa que está ligada às artes, não é? Tem outra visão, com certeza, sobre o assunto. O que mudaria, ou o que introduziria, ou sei lá, uma modificação qualquer, até para nós não ficarmos sem a camada jovem que tanto sai da cidade, já reparou, à procura de outras paragens para apresentar projetos, por exemplo. Estou-me a lembrar agora no campo da pintura, por exemplo, também não é a minha área, mas conheço os assuntos, é natural que fale sobre eles. Tem acontecido as pessoas irem, pronto, procurar outras possibilidades que aqui não tem. O que faria? Qualquer coisa que alteraria ou que introduziria no sistema artístico da cidade?
Olha, eu sempre tive a ideia que um dia a cidade ia ter a sua orquestra sinfónica.
Muito bem.
Temos uma orquestra da escola profissional e que fazem bastantes apresentações,
sim, sim,
e concertos para a família. Nós às vezes em Viana dizemos que não temos... nada,
é mentira,
quando temos muita coisa. Nós temos uma orquestra da escola profissional e há festivais de música, há festivais de jazz, há imensa oferta.
E pode às estar vezes, o que às a vezes, chegar mal às pessoas.
Exatamente,
sabe?
O que eu problema às vezes, é como público mais ou menos assíduo que vou sendo, também a verdade é que vejo muitas vezes as mesmas caras.
Pois.
Porque eu acho que há oferta. É uma cidade pequena, é normal que os jovens que se formem procurem oportunidades em centros maiores, não é? Mas isso...
Mas se tivessem cá a hipótese, não acha que ficariam cá uma grande parte deles?
Alguns, sim.
Como tudo, não é?
Alguns, sim, mas é,
agora não
é
há
normal,
fronteiras também.
É normal que se procure centros maiores, seja para a música, para as artes, para outro tipo de empregos.
Agora diga-me uma coisa, visto por uma... com uma visão geral... acha que evoluímos muito da meia dúzia de anos esta parte no campo artístico, até na oferta que temos em Viana?
Eu acho que sim, tem havido uma evolução ao longo dos anos, sim.
Tem sido uma diferença muito grande, sim.
Sim, podemos gostar ou não de alguma organização ou de algum estilo, mas tem havido oferta para vários gostos.
Mas a opção, não é verdade, pois, exatamente.
Bom para nós, bom para a cidade, vem gente de fora e considero que que tem havido uma evolução e bastante oferta.
Sim, sim, e temos tido bastante oferta. Essa questão das pessoas dizerem que não se faz nada, sabe o que é? O que acontece é que muitas vezes as pessoas, a agenda cultural é essencial, como é lógico, não é? Mas não chega, porque muitas vezes as pessoas vêm na agenda e depois quando vão ver já passou o dia, não é? E depois dizem, a gente nem sabe, sabem, simplesmente há que bombardear, passo a expressão, não é bem o que queria utilizar, mas que não tem jeito agora, com informação, sim. Pronto. Dar muita informação. Felizmente agora aqueles MUPIs, acho que é assim, sim, que se chama, na entrada da cidade, chamam a atenção. Francamente, se não fosse aquilo, muitas vezes eu também passava ao lado.
Sim, mas entre MUPIs, redes sociais, sim, e a agenda, sim, sim, em papel, uhum, eu acho que há informação.
Não, mas ali aquela que está sempre visível,
sim,
sabe?
Sim, chama mais a atenção e relembra.
É fundamental.
Sim.
Eu, por exemplo, funciono muito bem com aquele sistema, porque ao fim de semana tenho várias coisas. Por exemplo, o canto era uma das minhas opções. Eu gostava de ter estado. Porque admiro o trabalho que vocês fazem e a capacidade de entusiasmar as pessoas a cantar. Penso que foi isso que fizeram também.
E
não
eu
foi?
Acho que foi bem conseguido, sim.
Sim, já ouvi dizer que sim. Aliás, não a procurei sem mais nem menos. E gostava muito de ter estado. Simplesmente eu, nessa altura, estava em Espinho. Já me tinha comprometido com outra atividade. E não foi possível, mas tive mesmo pena, mas quis desmarcar, mas não consegui, não havia hipótese.
Vai ter outras oportunidades.
Há de haver outras oportunidades. Aliás, como gostei daquelas oficinas de dança que se fizeram também, achei extraordinário. Acho que é muito bom que as pessoas contactem com outros ritmos, outras sonoridades, outras formas de estar na dança e sem preconceitos e sem problemas, pronto, no fundo. Portanto, eu acho que ultimamente temos assistido a um evoluir muito rápido até da oferta que há em Viana e é isso mesmo, é dar sempre informação ao máximo para ver se conseguimos outros públicos, porque quanto mais nós vemos e ouvimos, acabamos por nos educar mais também, não é?
Sim.
E sermos pessoas com vontade própria e com gostos que podemos afirmar que temos, mas tem de ser com oferta, senão não chegamos lá, temos de escolher aquilo que gostamos. Isto no campo da música, realmente já chegamos à conclusão que estamos bem servidos, embora eu esteja de acordo consigo que era muito bom ter uma orquestra em Viana, uma sinfónica, isso era extraordinário. Penso que para além da academia ainda temos a Fundação José Pedro, não é verdade?
Sim,
em termos musicais também.
Sim.
Portanto, já há aqui uma oferta considerável.
E há outros projetos, também a Orquestra com Espírito, não é?
Também não conheço.
Que faz as suas apresentações e uma que não é. Eu não sei se vou estar a dizer alguma asneira, mas não é uma orquestra residente. Faz trabalhos pontuais quando se reúnem no verão, que é a Orquestra de Alto Minho, penso que assim se chama.
Uhum.
Ou seja, está-se a começar.
Pois, está a começar.
Sim.
Ótimo. Pronto, o que importa é que haja cada vez mais e que se possa escolher aquilo que mais nos agrada. As conversas são assim, vamos por aí fora e depois é a altura de parar com elas, é o caso. De qualquer das formas, queria lhe agradecer a sua presença rápida e sem problema de estar aqui. Foi muito agradável tê-la contactado e muito agradável conversar consigo, embora embora não queira dar a sua opinião, eu percebo. Mas ninguém está aqui para estragar a imagem, seja do que for, antes pelo contrário. É precisamente o contrário, é tentar esclarecer alguns factos que o senso comum se pergunta porque é que acontece assim. E, portanto, eu ouço muitas pessoas lá fora e muitas das perguntas que aqui faço têm a ver com aquilo que eu se perguntar. Porquê? Exato? Pronto, é só isso, mais nada. No fundo, é o que os outros gostariam de ter resposta, ao que os outros gostariam de ter resposta, são estas as perguntas que eu faço. E posto isto, olho, mais uma vez obrigada por ter vindo.
Obrigada.
Espero que daqui a uns tempos volte cá a apresentar o projeto da Orquestra Sinfónica e que esteja a colaborar com ela e que esteja à frente, seja elemento, apenas toque, sei lá, mas que ela exista, que acho que realmente era de boa pontaria essa, era.
E esse projeto não será do meu, de certeza, mas espero vir cá apresentar outro que,
é?
Que
ótimo.
Está
assim
a ser
é se fala.
Cozinhado a nível do canto tradicional.
Muito bem, ótimo.
Que foi
ótimo.
Por isso que, me, não é? Que estou aqui e que por isso.
É depois o canto tradicional, mas a gente passou por várias
sim,
coisas.
Sim, 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 mas
é?
Espero que depois possa.
Nós não podemos dissociar uma coisa das outras, nem da música, nem do canto, nem da indumentária, do espetáculo em palco, enfim, das influências, das desinfluências. É preciso viver de tudo um pouco. Liliana, muita felicidade para si, muita felicidade nos projetos e não se esqueça do que disse aqui, que está muita gente a ouvi-la. Olha, que eu vou andar um pouco em cima de si para saber se realmente está a andar. Está bem?
Está bem.
Pronto, está
obrigada.
Combinado. Felicidade então para o projeto. Quanto a nós, já sabe, no próximo fim de semana temos mais uma conversa amena, de que vai gostar com certeza. E curiosamente vamos continuar em Viana, que é sempre interessante. Fique bem, até lá.
Usanças.